Lá na Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado o projeto que estabelece um piso salarial para técnicos em educação e trabalhadores da administração escolar. Essa proposta, ela vinha sendo há bastante tempo buscada e cobrada pelos técnicos da educação para que ela pudesse avançar aqui na Câmara dos Deputados, inclusive nessas nossas transmissões ao vivo do painel eletrônico e em outras transmissões ao vivo do canal da Câmara no YouTube. Esse projeto, ele vinha sendo muito buscado. Alguns internautas pedindo essa aprovação e aconteceu essa aprovação, e por isso que a gente convidou e já está com a gente nos estúdios da rádio e da TV Câmara em Brasília a relatora da proposta, deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Deputada Socorro Neri, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico. E essa votação que vinha sendo buscada há bastante tempo avançou nessa semana do professor, semana da criança, semana voltada à educação na Câmara dos Deputados, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Ana Raquel. Que bom que essa pauta avançou essa semana, assim como várias outras pautas, né, em diversas comissões, mas de modo especial na Comissão de Finanças e Tributação. O presidente dessa comissão, deputado Rogério Correia, decidiu, nesse dia de quarta-feira, o dia dedicado aos professores, em que se comemora o Dia dos Professores, pautar projetos relacionados à educação. Aprovamos naquele mesma sessão de ontem, aprovamos o PIBID, que agora passa a caminhar para se concluir a tramitação para se tornar lei, e aprovamos esse piso, o chamado Projeto de Lei 2531 de 2021, da deputada Rose Modesto, que já tramitou em outras comissões, três outras comissões anteriores à CFT, e foi aprovado também na CFT. E é bom falarmos disso, porque são 1 milhão e 700 mil servidores no país, né, se estima, sejam técnicos, administrativos ou operacionais da educação básica pública brasileira.
Deputada Socorro Neri, a gente sabe que já existe um piso do magistério, que foi também uma conquista, né, dos professores, e agora vem esse piso dos técnicos da educação. Que categorias, portanto, vão ser abrangidas por esse piso, né? Que técnicos, que profissionais que hoje trabalham nas escolas e que não têm hoje um piso, como os professores têm definido um piso, e que agora passam a ser, claro, nessa etapa importante que foi a aprovação na Comissão de Finanças, ainda tem, a gente vai falar um pouquinho ainda do caminho que ainda pode ser percorrido, mas que nesse momento, o que está ali previsto, quem que vai ser beneficiado com esse piso?
Exato, o piso, ele foi estabelecido na Comissão de Educação, que é a Comissão de Mérito, onde se fez um substitutivo. O deputado Ildivan atuou como relator, houve aprovação por unanimidade, e ele estabeleceu, portanto, a fixação desse piso, que será igual a 75% do valor do piso dos profissionais do magistério. E estabelece que será para profissionais de apoio administrativo, técnico e operacional da educação básica pública brasileira. Portanto, o nosso entendimento é de que abrangerá todos os servidores não docentes da educação. Quer dizer, os professores já estão contemplados com o piso do magistério, os demais profissionais que atuam, né, e que são, portanto, profissionais da educação também, estarão contemplados com esse piso que estamos, né, trabalhando para que ele seja aprovado, sancionado e passe a vigorar como lei.
Quando a gente tem um piso nacional, deputada Socorro Neri, o que que se procura resolver, atacar? O que que tem acontecido hoje com esses profissionais da educação que não são os professores nas escolas, em relação ao que eles recebem muitas vezes pelas prefeituras ou pelos estados, né, no caso ali do ensino médio, normalmente as escolas são ligadas aos estados. O que que tem acontecido hoje?
Quando não há o estabelecimento de um piso nacional, acaba se deixando, né, que estados, municípios, Distrito Federal façam o estabelecimento do vencimento básico dos servidores de apoio, né, da forma como bem entendem. Então, nós temos uma realidade em que, em grande parte dos municípios brasileiros, em grande parte dos estados, esses trabalhadores, esses profissionais, recebem complementação de salário mínimo. Ou seja, no final das contas recebem salário mínimo, mas para alcançar o salário mínimo recebem complementação. O que é um absurdo, porque não se faz educação de qualidade com profissionais tão desvalorizados, tão precarizados, né, em suas carreiras profissionais, como nós temos hoje no país, de um modo geral.
E, deputada Socorro Nery, a senhora foi relatora dessa proposta justamente na Comissão de Finanças, que é uma comissão que observa ali como que vai ser a economia disso, como é que o poder público vai poder suprir, né, vai ter os recursos necessários para o pagamento desse piso. E na Comissão de Finanças, o relatório da senhora indica que sim, que há recursos.
De fato, essa Comissão de Finanças era, do meu ponto de vista, a mais difícil de superarmos nesta casa, nesta Câmara dos Deputados. Porque ali, de fato, você tem que mostrar qual é o impacto dessa medida, né? Projetar esse impacto para 3 anos seguintes, e na sequência você tem que dizer de onde sairão os recursos, né? E ali a gente fez esse dever de casa, com apoio, inclusive, e quero agradecer a Consultoria Legislativa de Orçamento e Finanças desta casa, que nos apoiou com muita competência, como é praxe realmente dos consultores legislativos, e nós conseguimos demonstrar para os membros da comissão de que o impacto é plenamente absorvível. Quer dizer, pode ser assimilado pelas fontes de financiamento que nós temos hoje para a educação, que é o percentual, aquela parcela constitucional de recursos vinculados à educação, em estados e municípios chega a 25%, no mínimo, e o Fundeb, que de fato, em sua lei de criação, inclusive, estabelece que os recursos do Fundeb, aquela parcela de 70%, que no mínimo tem que ser gastos com o pessoal da educação, que esses recursos podem ser utilizados para pagar profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional. Portanto, há uma fonte de financiamento já devidamente estabelecida para a educação, onde esses profissionais já se encaixam e já são pagos por essa fonte. É preciso agora, portanto, garantir essa isonomia entre os trabalhadores da educação, entre os profissionais que fazem a escola pública do nosso país acontecer. E é isso que a gente está buscando com esse piso.
Exatamente. Então, e a gente observa que foi ali, né, como a gente comentou aqui, é uma aprovação muito comemorada ali na reunião da Sim. Comissão de Finanças, ali os representantes dos técnicos da educação, outros parlamentares que juntamente com a senhora, que vem da área de educação também, Sim. né, que comemoraram ali o coordenador da Frente Parlamentar da Educação, o deputado Rafael Brito, a deputada Sim. professora Luciene Cavalcante, o próprio presidente da Comissão de Finanças, Sim. o deputado Rogério, ali a gente teve esse conjunto. E a gente sabe que houve audiências públicas também na comissão, Sim. em que o Ministério da Educação também, o próprio governo federal, se colocou favorável a esse piso que foi aprovado agora, né?
Sim, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, em nenhum momento se colocou contra a instituição do piso. Sempre nos disse, isso foi dito em audiência pública, mas foi dito também em audiências mais individuais, junto ao secretário executivo do Ministério, de que o Ministério é a favor. Porque o Ministério entende que a própria Constituição brasileira já determinou a instituição do piso salarial para os profissionais da educação, né? No artigo 206 é muito claro, para os profissionais da educação deve-se estabelecer um piso salarial nacional. Em 2008 se estabeleceu, por meio de lei federal, para os profissionais do magistério. Portanto, havia, à medida em que ainda não foi concluído essa tramitação, esse processo, há a necessidade de agora, mais do que nunca, se cumprir esse piso, olhando inclusive para os desafios que nós teremos com o próximo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, inclusive, que essa semana, na terça-feira, a nossa comissão, que eu faço parte como vice-presidente da Comissão Especial do novo PNE, apresentou o relatório, inclusive apontando ampliação de financiamento e dizendo de onde sairá, né, essa ampliação. Então, a gente tem, olhando para esse horizonte dos próximos 10 anos, essa possibilidade clara, real, de ampliação de financiamento para a educação e essa necessidade urgente de fato se valorizar os professores e se valorizar também os demais servidores da educação. Nesse caso, cumprindo e concluindo esse projeto do PL 2531 de 2021. Projeto este, Ana, que você tem toda a razão, né, Raquel, quando aponta alguns atores muito importantes nesse processo. Deputada professora Luciene, deputado Rafael Brito, deputado Rogério Correia, deputado Duarte Júnior, que relatou numa comissão anterior, o deputado Isidoro, que relatou também numa comissão anterior, o deputado Edilvan, que construiu o substitutivo na Comissão de Educação, substitutivo esse que vem sendo aprovado nas demais comissões, à medida em que não houve mudança alguma no que se refere ao piso que está sendo estabelecido e às condições, que são quais? Quer dizer, para esse piso de 75%, né, que será igual a 75% do magistério, do piso do magistério, será para no máximo 40 horas e exigindo-se formação em nível médio. Portanto, a gente entender que piso é piso, é o valor abaixo do qual não se pode ter estabelecido um vencimento básico, um vencimento inicial. Acima desse piso, pode-se estabelecer até onde, né, o orçamento público permitir, mas o que a gente tem que entender de forma clara é que abaixo do qual não se pode. É o mínimo, o piso já é o mínimo. E o substitutivo do Edilvan é muito claro, quando ele diz que será igual, ele não fala que será menor ou maior, ele fala que será igual, né? Quer dizer, o piso será igual a 75%. Como o piso do magistério ele é atualizado anualmente, o piso também desses profissionais, né, de apoio também será atualizado anualmente para se manter igual a 75%, no mínimo. Porque, no mínimo por quê? Porque é piso. Sim. Pode ser maior do que isso, né? É a gente entender que piso é como se você estivesse olhando, uma analogia, olhando para uma casa, você tem um piso, você tem uma base, a partir dessa base você então constrói, né, uma estrutura. Nesse caso de carreira profissional, a partir dessa base então você constrói a carreira dos servidores. Abaixo disso, não.
O que é uma garantia, né, deputado?
É uma garantia,
mérito,
clara.
Como a senhora explicou aqui
antes. É uma garantia
antes.
De que será igual. Será igual sempre. Ano que vem, se tiver aumento de 10% no piso do magistério, igualmente aumentará 10%, porque terá que ser igual a 75% do piso do magistério. Portanto, não há nenhuma possibilidade de que, no futuro, esse valor venha a ser menor do que 75%. 75% é no vencimento inicial, será igual, não pode ser menor do que isso, né? A partir disso, claro, a carreira se constrói, vai se tendo ali progressão horizontal, progressão vertical, promoções, enfim, garantindo, portanto, um avanço na carreira, tanto do ponto de vista de funções, quanto do ponto de vista, é claro, né, de valorização salarial.
E, como a senhora falou, né, tem todo um conjunto de ações nessa semana aqui na Câmara, por conta da Semana do Professor, da Semana da Criança, e educação, claro, é a base para que a gente tenha esses jovens, sim, sendo formados. Sim. E na escola a gente precisa ter todos esses profissionais. Claro, a importância, sim, do professor e de todo esse apoio técnico, porque uma escola sem o apoio técnico, ela não funciona também.
Exatamente.
Né?
Sem apoio técnico não funciona. A gente fala sempre que é esse conjunto que faz a escola funcionar. Esse conjunto, portanto, precisa ter formação continuada, esse conjunto precisa ter condições de trabalho, precisa ter valorização. E na valorização você tem que incluir sempre a valorização salarial. Como a gente está lidando, né, com ontem, o Dia do Professor, e esse aspecto de modo muito claro, infelizmente, Ana, ainda temos muitos municípios no país, estados no país, que não estão cumprindo a lei do piso do magistério, dos profissionais do magistério. O que é um absurdo, porque a lei é muito clara. Me parece que falta, de fato, os tribunais de contas dos estados e de municípios, em municípios que têm tribunais municipais, de fato, fazerem o dever de casa. Falta o Ministério Público, inclusive, atuar nesse sentido de forma muito mais efetiva para garantir o cumprimento do piso. Porque o Fundeb ele traz como missão, como objetivo, Exatamente, a valorização, o desenvolvimento da educação, e a educação básica, e a valorização dos profissionais da educação básica. Sim. Portanto, não justifica. Eu já fui gestora de capital, fui gestora da capital do meu estado, do Acre. Não justifica não pagar o piso. O piso é o mínimo, né, que se tem. A partir daí, então, você tem que, evidentemente, valorizar quem tem nível superior, quem tem nível de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, para garantir também incentivo à formação dos seus profissionais, né, dos profissionais da educação.
Sim. Como a senhora falou, é uma luta aí que a gente está vendo de toda essa bancada da educação aqui na Câmara dos Deputados. A gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista. Deputada Socorro Nery, como a senhora falou, ainda tem um caminho só para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista ao vivo com a deputada Socorro Nery. A proposta, ela foi a relatora, e a proposta do piso dos técnicos da educação, ela foi aprovada agora na Comissão de Finanças e Tributação, uma sinalização importante, como a deputada explicou aqui, de que há recursos, de que é possível esse pagamento, e agora a proposta vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Em princípio, a última etapa, né, deputada?
Nesta casa, sim, né? Porque está tramitando, né, Raquel, em caráter conclusivo. Ou seja, não há necessidade de ir a plenário, a menos que se faça, né, um requerimento com uma quantidade X de assinaturas de deputados para que vá ao plenário. Mas acreditamos que isso não vai acontecer. Não havendo rejeição do parecer em nenhuma das comissões, conclui-se na Comissão de Constituição e Justiça e aí vai para o Senado.
Exatamente. Bom, deputada Socorro Nery, tem até um ouvinte aqui do estado da senhora, do Acre, o Dilvo Bareta, dizendo que está ouvindo aqui a nossa entrevista. Deixa eu ver se eu vou falar certo o nome da cidade. Tarauacá. Ele é de
Acertou, é a minha cidade.
É a sua cidade, pronto, é lá da sua cidade.
Um bom dia para o Dilvo, bom dia para todos os tarauacaenses.
Tarauacaenses.
É assim que nós chamamos,
ah,
né?
Coisa Tarauacaense. Boa. Exatamente.
Esse então, nosso gentílico.
Que ótimo. Então tá ouvindo e tá dizendo que tá acompanhando aqui a nossa entrevista. Mandou pelo WhatsApp da Rádio Câmara. Sim. Aqui e pelo... Fica aí também quem mais tá acompanhando a gente. É o 61-999-789080, o nosso WhatsApp. Manda a sua mensagem aqui que sempre que possível eu vou ler no ar. Por hora, eu vou agradecer muitíssimo a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, ela que relatou, portanto, essa proposta do piso dos profissionais da educação, os técnicos da educação, administração, que agora podem ter, né, mais um passo avançando aí, de que eles possam ter, no mínimo, o piso de 75% do piso do magistério para 40 horas semanais. Deputada, muito bom dia, então. Muito obrigada pela entrevista, um excelente dia de trabalho.
Muito obrigada, Ana Raquel. Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer estar aqui trazendo informações, né? E de modo muito especial estar aqui com você. Muito obrigada.
A gente que agradece.